O objetivo que nos foi transmitido é de transmitir à nossa Comissão o sentimento, o sentir de portugueses, de fregueses, de pessoas que de algum modo estão ligadas às autarquias locais, freguesias, querem-nos transmitir aquilo que sentem relativamente ao processo de agregação e o processo de possibilidade de constituição de novas freguesias. Nós vamos começar por dar cerca de 12 minutos no conjunto aos nossos convidados da Plataforma Nacional Recuperar Freguesias. Depois teremos uma ronda de 3 minutos a cada um dos senhores deputados, a cada um dos grupos parlamentares, e depois daremos novamente tempo à Plataforma para responder, para comentar as questões que entender. Eu queria agradecer à Plataforma, aos membros desta Plataforma e a todas as senhoras e os senhores autarcas que aqui estão, por terem aqui vindo falar connosco. É sempre com muito gosto que esta Comissão, que é também, entre outras coisas, também do Poder Local, vos recebe. A indicação que eu tenho é que pretendem que haja 4 pessoas a falar, portanto daria cerca de 3 minutos a cada uma das intervenções, e nesse sentido dava desde já a palavra ao Sr. Filipe Gonçalves para começar a intervenção. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caríssimos deputados e deputadas, a Plataforma Nacional Recuperar Freguesias define-se como um espaço democrático, plural e aberto, e representa todos os movimentos e cidadãos que reivindicam a reversão da reforma administrativa imposta pela Lei 11A de 2013, que reduziu o número de freguesias em Portugal de 4.050 para 2.882, com critérios exclusivamente numéricos, ignorando o enquadramento geográfico e as especificidades territoriais. Reforma é esta que foi levada a cabo através de um processo onde não houve lugar ao debate público que se impunha, ultrapassando os princípios e formas de participação democrática dos cidadãos e que levou à extinção de 1.168 freguesias em todo o território nacional, resultando para milhares de cidadãos na perda de identidade, perda de governo de proximidade, falta de representatividade e participação cívica e diminuição do sentimento de pertença. As democracias ocidentais vivem sérias provas de subsistência face ao desalento do povo, à abstenção eleitoral e aos fenómenos de populismo. Depois do avanço da democracia representativa, que assenta no voto, a partir dos anos 70 do século XX, surgiram novas formas de democracia, denominada participativa, em que o poder para governar tem de considerar os movimentos cívicos, grupos de opinião, tradições, culturas, valores e tendências setoriais, sob pena de não estar legitimado nas decisões concretas. O que claramente não aconteceu nesta reforma, levando assim ao aparecimento de muitos destes movimentos em representação da população, que não se revê na atual posição do órgão autárquico. Tais formas de sustentar as decisões políticas têm sido desprezadas em proveito de programas partidários, muito equivalentes, se não iguais, em favor do que chamam opinião pública. Com isto, o cidadão encontra-se cada vez mais alheado e afastado da decisão política, o que ficou bem patente nas últimas eleições europeias. As gerações que têm menos de 35 anos ignoram a política, embora haja sempre jovens que se empenham em causas públicas, ficam aquém do desejável para a sustentabilidade política do nosso país. Esta plataforma representa movimentos, freguesias, ex-freguesias, autarcas e ex-autarcas, cidadãos de vários quadrantes políticos que se uniram por uma causa que ultrapassa os partidos e a sua vontade política. Queremos a nossa freguesia até 2021. Avizinha-se um ato eleitoral muito importante. Vamos tomar posição pública nestas eleições. Vamos apelar ao país, aos eleitores das freguesias, para que neste ato eleitoral não votem nos partidos que não tenham no seu programa de forma clara a recuperação das distintas freguesias, desde que seja sustentável e por vontade das populações. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado. Dou agora a palavra à senhora Paula Cepa, faz favor.
Boa tarde, caríssimos e caríssimas. Fazendo um enquadramento na conjuntura da reorganização administrativa do território, a Plataforma Recuperar Freguesias considera que não foram cumpridos os seguintes eixos da reforma da administração local preconizada na Lei nº 11-A de 2013. Sobretudo, promover a maior proximidade entre os níveis de decisão e os cidadãos, fomentando a descentralização administrativa e reforçando o papel do poder local como vetor estratégico de desenvolvimento. Eixo 2, valorizar a eficiência na gestão e na afetação dos recursos públicos, potenciando economias de escala. Eixo 3, melhorar a prestação de serviço público. Eixo 4, considerar as especificidades locais, áreas metropolitanas, áreas maioritariamente urbanas e áreas maioritariamente rurais. Eixo 5, reforçar a coesão e a competitividade territorial. O objeto desta lei não cumpriu os propósitos para a qual foi criada. Todos os eixos acima referidos são contrariados por tudo aquilo que abaixo vou identificar. A identidade de um povo está na sua cultura, nos seus mitos, nos seus símbolos, nos seus ritos, nas suas crenças, nos seus conhecimentos, nos seus comportamentos. E está nas batalhas que foram ganhas ao longo dos tempos e nas aprendizagens que se fizeram com as que se perderam. Neste momento, na agregação de freguesias, corre-se sérios riscos de perder todo um património que se tem preservado e promovido. O problema mais grave coloca-se ao nível da representatividade e facilidade de chegar à presidência com a presença da Junta pelas 600 freguesias com menos número de eleitores. Estas freguesias vêm-se confrontadas neste momento com o desrespeito pela sua história, pelos seus usos, pelos seus costumes, constituindo-se então um risco de homogeneização e aculturação. A participação cívica desmorona-se porque os habitantes não se sentem representados e raramente têm contacto com o poder, o que se percebeu neste último ato eleitoral. As alterações do perfil das freguesias, conjunção de freguesias de tipologias diferentes, causam problemas em termos de gestão de território. Estão diagnosticadas dificuldades de gestão, aumento de trabalho e consequentes repercussões sobre a satisfação dos cidadãos. Tanto mais que nos meios rurais as distâncias entre freguesias são de dezenas de quilómetros e para as populações mais envelhecidas poderá representar um afastamento dos serviços públicos e um acrescentar de despesas para poder ter acesso aos mesmos. Em termos de eficiência a afetação de recursos públicos, nos últimos 4 anos não se verificou qualquer potenciação na maioria das novas freguesias, continuando-se com o mesmo número e o mesmo tipo de recursos. A melhoria do serviço público significa que não haja insatisfações e reclamações dos utentes, o que não se verifica. Um presidente de junta com várias freguesias distintas não pode estar presente nem conhecer os problemas de cada uma. O serviço público, para ter qualidade e ser eficiente, tem de ouvir. Tem de ouvir o cidadão e tem de ter em atenção as suas necessidades, as suas satisfações e as suas expectativas e preferências, até porque as suas ideias são importantes para o desenvolvimento, pondo-se em causa a democracia participativa. Atendendo às diferenças e visões discrepantes das freguesias que, entretanto, agregaram, não se deslumbram vocações produtivas e vantagens competitivas do território. A coesão social será inexistente porque os seus habitantes serão sempre reticentes às opiniões e decisões dos outros. Por tudo isto e aquilo que é fundamentado, é urgente devolver a identidade, a forma de estar, sentir, participar das freguesias que, por força da lei, têm que se subjugar à vontade dos que governam. E deixem-me que vos diga, naquela proposta de lei que tem circulado recentemente e que muitos têm olhado somente para os critérios que são apresentados e não a têm lido nos seus pontos e nas suas, se repararem bem, com aquela premissa do não cumprimento dos critérios em 10 anos, vamos ter um menor número de freguesias no nosso país. Vão ser extintas muitas mais freguesias do que aquelas que foram extintas em 2013. Muito obrigada. Boa tarde.
Muito obrigado também. Sr. Jorge Manuel... José, peço desculpa. José Manuel Campos.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos os senhores deputados e deputadas aqui presentes. A Plataforma Nacional Recuperar Freguesias entende que o debate que é necessário em torno do problema da extinção das freguesias representa um momento histórico para reparar um mal, uma humilhação que foi feita ao povo das aldeias de Portugal, das freguesias em Portugal. Será uma oportunidade de analisar não só o impacto financeiro, mas sobretudo a coesão social destas regiões. É preciso ir ao terreno e ouvir as pessoas, perceber qual é o seu sentir e o seu pensar nesta matéria. É preciso conhecer a sua história, os seus costumes, as suas memórias, o seu passado. A tradição é algo que se transmite de geração em geração, e que define o caráter e a personalidade de um povo, a alma de um país. Seja na gastronomia, na cultura, nos hábitos populares, nas tradições portuguesas. As tradições portuguesas são um dos maiores tesouros do país. As freguesias de Portugal estão cheias de tradição, cheias de costumes, hábitos culturais e uma história sensacional. Por isso não devem e não podem ser extintas. Caríssimos, as consequências deste erro administrativo, na maioria dos casos, estão bem à vista de todos. As populações das novas uniões de freguesias continuam como a água e o azeite, não se misturando. Os cidadãos com menor mobilidade, como é o caso dos idosos, com dificuldades acrescidas no acesso aos serviços que ficaram agora mais distantes, em muitos casos demasiado distantes fisicamente. A relação de proximidade entre os cidadãos e os autarcas, que também em muitos simplesmente desapareceu, caso já em que os fregueses nem sequer conhecem pessoalmente os autarcas da freguesia. As infraestruturas criadas, em muitos casos, exclusivamente à custa das populações das freguesias, que voluntariamente meteram mãos à obra para construir caminhos, estradas, espaços de lazer, de desporto, de cultura, e que agora estão dados ao abandono, fechados à chave, condenados a serem ruínas a curto prazo e que são às centenas por este país. O aumento do distanciamento entre o eleitor e o eleito, criado por esta lei, tem consequências bem visíveis nos atos eleitorais mais recentes e que é necessário saber dar respostas. Cada vez encontro mais e mais jovens que dizem não acreditar na democracia, pois, cito, os políticos andam todos ao mesmo e as eleições não servem para nada. Citei. Os fenómenos de populismo que florescem por estes tempos, os níveis assustadores de abstencionismo eleitoral, que não são culpa nem dos cidadãos, nem do sol ou da praia, são culpa das políticas errantes como esta, que prestam um mau serviço à democracia, com consequências sociais perigosas. Os milhares de portugueses que perderam as suas freguesias depositam hoje as suas esperanças na conjuntura política atual. Urge tratar deste problema, que é um problema, uma promessa eleitoral do PS, reiterada por este governo nas palavras do Sr. Ministro Eduardo Cabrita, que reafirmou, cito, a reversão da extinção da agregação de freguesias que assim o desejem será uma realidade. Fim de citação. Queremos, por isso, fazer um apelo aos partidos políticos aqui representados para que não deixem que se perca esta oportunidade de reparar este erro histórico e garantir que a Lei nº 11-A de 2013 não passa de um percalço na administração do território nacional. Assegurar que, desta feita, se ouvem as pessoas, os principais interessados e afetados pelas alterações que se introduzam na organização territorial de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado também. E, para finalizar, o Sr. Luís Peixoto, faz favor.
Muito bem, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Fala-vos de um Presidente de Junta que vai no terceiro mandato, uma União de Freguesias. Eu estou aqui com estes meus colegas, não porque, na realidade, tivesse que estar para defender a minha população, porque eu, olhando ao projeto de decreto-lei que está agora em maturação da vossa parte, ou há de estar, eu já tinha o meu problema resolvido. Eu encaixava, ambas as minhas freguesias encaixavam naqueles critérios e tinha o meu problema resolvido. Acontece que quem anda no terreno não pode descurar estas questões que agora os meus colegas disseram e que são bastante, bastante pertinentes. Numa junta de freguesia, a proximidade com a população, acompanhar o dia-a-dia, é um dos objetivos. Os serviços prestados à população, não só os serviços à freguesia, mas vocês sabem, e muitos de vocês sabem, que nós temos outros serviços nas nossas freguesias, gabinetes de inserção profissional, CTTs, balcão cidadão, a lei que eu vejo em preparação vai levar a que, na verdade, alguns desses balcões que estão instalados nas freguesias acabem por ter que fechar, porque esta lei a curto ou a médio prazo acabaria por anular mais algumas freguesias. É saudável que, neste momento, uns mais, outros menos, vocês estejam preocupados em reverter aquela lei de 2013 que agora chegámos à conclusão, há muita gente que não está de acordo com ela. Em todos os âmbitos partidários, me parece. Portanto, já é um bom sinal reverter aquilo que foi mal feito. No entanto, eu chamo a vossa atenção, se é que já não atenderam a isso, que naquele instante, em 2013, houve, na sequência disso, e se calhar também um pouco na sequência daquilo que foi a estratégia dos governos que seguiram, deixar acalmar as águas, e vocês perceberam que houve uniões que estão a funcionar. Essas uniões que estão a funcionar, algumas delas inclusive mudaram de nome e quiseram criar uma heráldica própria, ok, perfeito, funcionou. Portanto, isso, digamos, é o vosso, é o resultado daquilo que foi a lei e que alguém aceitou. Tudo o resto que está para além desse resultado são estas reivindicações que aqui estão. Portanto, há uma série de freguesias que umas vão cumprir estes critérios e está perfeito, outras não cumprem estes critérios, que são as menores, claramente as menores, e agora vão acabar por ser extintas, ou daqui a 10 anos vão acabar por ser extintas. Portanto, o que eu vos peço, na realidade, é que olhem para o terreno e sintam a freguesia não só como uma proximidade, mas um serviço que se está a prestar, seja a 40 pessoas, seja a 600 pessoas, seja a 2 mil pessoas. Atenção que eu também não sou apologista de freguesias do tamanho de municípios, porque aí perde-se toda a consistência e a proximidade de uma freguesia, e o que as freguesias querem não é ficar em mini-municípios, porque depois não têm a capacidade técnica e capacidade logística e de pessoal para satisfazerem a população. Portanto, vamos criar freguesias, ou vamos criar critérios de maneira que as freguesias funcionem, tenham alguma massa crítica, mas não passem disso. Portanto, a voz da experiência que aqui está à vossa frente também vos diz o seguinte: nós uma altura fomos questionados com alguém que queria avaliar como é que tinha corrido isto da agregação das freguesias, e enviaram-nos um questionário, mas um questionário muito direcionado para um determinado objetivo, porque nos perguntavam claramente ao executivo se os fregueses se sentiam bem, se o serviço estava tudo a correr bem. Claro que nós, autarcas de freguesia, fazemos para que tudo corra bem sempre, nem que a gente tenha que perder cabelo, ganhar cabelos brancos, gastar gasóleo, mas tentámos a correr a todos os focos. Portanto, nós nunca vos iríamos responder àquele inquérito que estava tudo a correr mal. Estávamos a falar a nosso contra. Portanto, esses inquéritos que apareceram e que foram um pouco à auscultação, vamos ver como é que está a passar a Rei Relvas, foi um pouco também para tentarem, se calhar, justificarem o que não é justificado. Portanto, o que eu vos peço é uma reflexão sobre o terreno, que ouçam estes autarcas, sobretudo estes autarcas de freguesias, ou que pertencem a freguesias que antes eram mais pequenas, e que os critérios sejam um pouco mais ajustados a que, na realidade, esta proximidade possa acontecer nas freguesias.
Muito obrigado pelas vossas intervenções. E dou agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, saudar em nome do parlamentar do PSD todos os autarcas aqui presentes. Alguns deles conheço de uma... Já são todos do meu círculo eleitoral, ou do nosso círculo eleitoral, já que estou aqui. Também tenho aqui mais a colega Carla Cruz, também do Círculo Eleitoral de Braga, portanto, quero eu... Ah, eu peço desculpa, o deputado e o Sr. Presidente Pedro Soares e o Joel Sá somos todos do Círculo Eleitoral, portanto, conhecemos pelo menos o território de cada uma das freguesias aqui presentes, como conhecemos algumas das pessoas, umas por contacto pessoal, partidário, político. A Paula Ciepa, naturalmente, conheço por essas razões. Esteve cá também recentemente a propósito da petição para a desagregação da União das Freguesias de Belinho e Mar. Eu gosto de dizer São Bartolomeu do Mar, porque gosto desta expressão. O Sr. Presidente da Junta de Apulia e Fão, que já conheci noutros contactos, também, curiosamente, numa visita que a Comissão Parlamentar de Ambiente, Ordenamento e Território e Pedeucal fez a Exposende na legislatura anterior. O Sr. Brito, que conheço também por razões de natureza política, da freguesia de Milhazes e Vilar de Figos e Faria. Eu fico sempre aqui com dificuldade, o Vilar de Figos dá-me sempre algumas dificuldades, mas o Faria não, nem o Milhazes. Bom, e conheço, os mais não conheço, mas conheço os territórios. O que eu, além de vos agradecer a presença, há uma coisa que eu vos queria dizer. O que eu aqui vou vos dizer é exatamente aquilo que eu disse ontem, na presença do Sr. Ministro da Administração Interna, que, como sabem, tem o Dr. Eduardo Cabrita, que tem a tutela do poder local. E o que eu disse ontem, em nome do PSD, na audição regimental, foi de que o anterior governo do PSD-CDS-PP procedeu uma reforma autárquica que, entre outras vertentes, teve a reforma territorial autárquica. Fê-o no cumprimento de um compromisso internacional e fê-o num contexto específico, que não vale a pena falar sobre ele, que todos conhecem. Disse mais ao Sr. Ministro, e transmito-vos agora também, que o PSD sempre disse, e dirá sempre, que as reformas, sejam as quais forem, têm de ser todas elas avaliadas e monitorizadas. Reformas perfeitas eu só as conheço no papel. Na prática, todas as reformas, mais em aspectos positivos e aspectos negativos. Mas tem de decorrer o tempo necessário para que se faça uma avaliação e que se faça uma monitorização. E também sempre dissemos que o tempo necessário, pelo menos, teria que ser um mandato autárquico. E que qualquer avaliação feita antes de um ciclo autárquico, de um mandato autárquico, era tempo insuficiente. E dissemos também que, uma vez feita essa avaliação criteriosa, essa monitorização, o PSD estava e está disponível para fazer ajustamentos à reforma. Eu peço desculpa insistir na expressão. Ajustamentos à reforma. Foi exatamente esta a expressão que usei ontem com o Sr. Ministro. Eu peço desculpa, Sr. Presidente, vou acelerar. Bom, estamos neste ponto. O Governo atual comprometeu-se no programa de Governo a fazer essa avaliação e essa avaliação e apresentar uma lei-quadro. A avaliação já foi feita através de dois inquéritos, nomeadamente um liderado pelo próprio Governo, e ficou de apresentar uma lei-quadro para permitir estes ajustamentos. Ora, nós estamos nessa fase, exatamente. Sabemos que existe um anteprojeto, confesso-vos que não o conhecemos enquanto Parlamento, ele está na ANAF, a ANAF tem um processo de apreciação do mesmo com um calendário que está definido, mas também não conhecemos o parecer apenas preliminar da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que é negativo, mas é preliminar, e portanto estamos nesta fase, e era isto que eu vos queria aqui dizer, a nossa disponibilidade para ajustamentos é esta, em função também de uma lei-quadro que ainda não chegou ao Parlamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Vilhena. Ah, não. Ah, peço desculpa. Sr. Deputado Maria de Luz Rosinha, do Partido Socialista.
Obrigada. Obrigada, Presidente. Muito boa tarde a todos. Esta é uma matéria que o Partido Socialista tem acompanhado muito de perto e tem acompanhado muito de perto até por compromissos que assumiu desde logo quando constituiu o Governo e até em momento anterior. E neste contexto dizer que consideramos também que era necessário dar tempo para que as situações que estavam assumidas no terreno pudessem ser devidamente avaliadas. Passado este tempo, verifica-se que muitas delas foram situações que resultaram e, portanto, que até introduziram maior satisfação ao nível das populações. Outros casos há em que não foi assim. Claramente não foi assim. E, nesse sentido, tem-se desenvolvido ao longo deste tempo, primeiro ao nível do Parlamento, depois ao nível do Governo e, ultimamente, em função da proposta que o Governo apresentou para que pudessem ser criadas novas freguesias, corrigidas as situações em que as populações são prejudicadas e há casos em que as populações argumentam que são claramente prejudicadas por falta de serviços, por falta de atenção e tudo isso. E então, para que isso pudesse vir a acontecer, desenvolveu-se uma proposta legislativa que foi presente à Associação Nacional de Municípios e que neste momento se encontra na posse da ANAFRE. Posse da ANAFRE que já fez uma auscultação a todos os seus associados, os que quiseram, entenderam por bem pronunciar-se, fizeram-no, e a proposta é essa que, de acordo com o calendário que nos foi distribuído ontem, na sessão que já aqui foi referida pelo Sr. Deputado Jorge Paulo de Oliveira, durante o mês de junho haverá a realização de um Conselho Geral onde as freguesias terão a oportunidade de se manifestar. Sei que algumas das pessoas que aqui estão não são autarcas, mas de qualquer maneira estão muito envolvidas neste processo. É legítimo e absoluto que o façam, e nesse sentido o que me cabe dizer em nome do Partido Socialista é que nós estamos disponíveis para aprofundar convosco também e face à legislação que há de ser presente a este Parlamento, aquilo que sejam as situações a colocar e posteriormente vamos a tomar posição sobre elas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Falo depois no fim. Eu depois falo no fim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar os senhores representantes da Plataforma Nacional para recuperar as freguesias e dar-lhes boas-vindas a esta comissão, para lhes dizer muito rapidamente que, em primeiro lugar, porque acho que é importante dizê-lo, a proposta de lei de que falam e que dizem que será nociva, o CDS desconhece-a por completo. Nós nunca tivemos acesso a ela, o Governo nunca deu a entrada dessa proposta de lei nesta Assembleia da República, nunca falou connosco sobre o assunto e, portanto, para nós é como inexistente. Vamos sabendo aqui e ali por alguém que a tenha lido, mas nós não temos absolutamente conhecimento nenhum dessa proposta de lei. Ainda ontem tive também a oportunidade de dizer isso ao Sr. Ministro, que não conhecemos, embora ele nos tenha dado uma carta que enviou, que a ANAF enviou ao seu Secretário de Estado, no sentido de dizer que estão a avaliar essa proposta e que lá para o fim, não sabemos bem, em julho, numa data qualquer, darão o seu parecer, se bem que até ao fim desta legislatura nada poderá acontecer, porque a entrada da proposta de lei já não terá tempo para ser aprovada ou não aprovada ou discutida nesta Assembleia, portanto isto será uma questão que irá seguramente para a próxima legislatura e com a responsabilidade de um próximo governo, que não sabemos com certeza qual é aquele que virá a ser. Nós, da nossa parte do CDS, não vou também referir, até porque só tenho 3 minutos, a reforma que foi feita em 2013, que teve um contexto muito próprio e uma obrigação internacional resultante de uma situação económica do país, mas, obviamente, com o bom senso, leva-nos a dizer que não há reforma que não tenha uma parte que resultem bem e partes que resultem mal. É sempre assim e, portanto, nós também, aliás, como a PSD também acabou de dizer, entendíamos que era preciso um mandato autárquico depois daquela reforma, portanto, neste caso seria o mandato de 2013 a 2017, para se poder fazer uma avaliação e, obviamente, estarmos disponíveis e estar disponível para corrigir tudo aquilo que estaria mal, pelo sentimento da população, como dizia na sua intervenção, pela não alcançar os objetivos ou os eixos fixados na própria lei, que quando definiu aquela divisão queria que se alcançassem determinados objetivos, que em muitos casos nós sabemos que não foram atingidos, e depois, obviamente, manter aquelas situações que as populações entendem que estão bem e que esses objetivos foram alcançados, e, portanto, seria a possibilidade de corrigir uma reforma que é sempre difícil de fazer e de ser feita. O que é facto é que o Partido Socialista e o Governo do Partido Socialista comprometeram-se neste mandato a fazer essa avaliação e essa reposição daquilo que tivesse mal. Nós achamos que só podia ser feita a partir de 2017, como de forma aqui disse, porque entendemos que tinha que haver uma avaliação, mas desde 2017 até agora, passado 2 anos, em 2019, nada aconteceu e nada acontecerá nesta legislatura, o que nós entendemos que é uma quebra de uma promessa que tinha sido feita e que está plasmado no programa de governo, mas que o Partido Socialista entende que não, e não sei que entendem os partidos que apoiam esse mesmo governo, mas nós entendemos que é uma promessa que não foi cumprida, e tive a oportunidade ontem mesmo de dizer isso ao Sr. Ministro, e portanto okay. Esta é a nossa disponibilidade.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Alves Sobre. Sr. Deputada Carla Cruz, faz favor. Sra. Deputada Carla Cruz, PCP.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP a Plataforma Nacional Recuperar Freguesias e primeiramente saudar, de facto, o trabalho que a Plataforma tem feito, porque tem mantido viva a luta que as freguesias têm contra aquela que foi uma lei, como aqui disseram e bem, que veio atacar o poder local, que veio retirar identidade às populações, que veio não aproximar, mas sim afastar as populações e o poder local das populações. E de facto saudar-vos porque têm mantido essa vossa persistência, têm estado em proximidade com as populações e têm dado voz às populações. Eu creio que conhecem a posição que o PCP desde a primeira hora teve contra esta lei. Ao longo da anterior legislatura e nesta legislatura temos-nos batido de facto para que não se voltasse às situações que a população assim o quisesse. Aliás, nesta legislatura o nosso projeto é muito claro e diz que as populações que quiserem manter a situação, se acharem que a nova configuração lhes satisfaz, que podem mantê-lo, mas aquelas que assim o desejarem fazer a sua separação, o possam fazer. E, de facto, ao longo deste tempo nós apresentamos estas propostas que nos parecem que vão ao encontro daquilo que é o sentir das populações. E, portanto, eu queria vos dizer isso, dizer que compartilhamos muito da avaliação que fazem e o quão nefasto foi para as populações e para os próprios autarcas malfajada lei, e passaria então à minha camarada Paula Santos para fazer a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputada Paula Santos, faz favor, tem um minuto.
Muito bem. Eu queria só aqui acrescentar o seguinte. Para nós, a questão da extinção das freguesias não é um processo que esteja concluído. Tanto assim é, corramos o nosso compromisso, apresentámos propostas de lei, fizemos a discussão na Assembleia da República e podemos dizer que foi o PS, o PSD e o CDS que impediram que as freguesias fossem repostas nesta legislatura. Não baixamos os braços e continuamos cá e continuaremos. Eu queria acrescentar o seguinte, ainda ontem confrontámos o Sr. Ministro, que esteve cá na comissão, em audição, sobre a questão da proposta que está em discussão e que, de facto, aquilo que conhecemos, eu diria que é extraordinariamente preocupante, porque não só colocam um conjunto de critérios que impedem que muitas freguesias possam ser repostas, como ainda pretender ir mais longe na extinção de freguesias. Tivemos conhecimento do parecer da Associação Nacional de Municípios, que está online, uma posição sintetizada, e a verdade é que, de facto, é muito preocupante. Não se compreende, se quisesse, como foi dito, fazer a correção, porque foi isso que o Governo disse, queria corrigir os erros e tal. Não se compreende que em 4 anos não tenha havido tempo para o fazer, né? Se fosse de facto esse o objetivo. Por isso andamos aqui de promessas, atrás de promessas, mas a proposta em concreto, que é conhecida, se for aplicada tal qual como está, ela não é nenhuma proposta de reposição de freguesias nem de criação de freguesias, é uma proposta de extinção. Mas também não vale a pena vir aqui colocar em cima da mesa as questões de avaliação, de como está. Podemos fazer tudo isso, mas há uma questão que é fundamental relativamente a esta matéria, que é respeitar a vontade das populações. Tão simples quanto isso. Respeitar a vontade das populações. E isso não foi feito, nem para o PS, nem para o PSD, nem para o CDS.
Muito obrigado, Sra.
Nossa parte, deixe-me só terminar, Sr. Presidente.
Deixe, sim, senhora.
Naturalmente, já abusando da sua tolerância, mas da parte do PCP, a nossa posição é firme, coerente desde o início e assim continuará relativamente a esta matéria.
Muito obrigado. Se me permitir, eu também queria dizer algumas palavras. E em primeiro lugar, é muito reconfortante ver que há cidadãos, autarcas e não só, que vêm aqui ao Parlamento e levantam a ideia e a bandeira da democracia participativa, que aliás é uma prerrogativa constitucional, e que fazem questão de participar, de exercer essa democracia participativa e de participar efetivamente nestes debates. Por outro lado, eu acho que há um elemento essencial em todo este debate, que é o problema da proximidade dos autarcas com os cidadãos, que de facto foi colocada em causa com esta reforma administrativa e que é necessário repor. Nós achamos que o território muda por razões demográficas, económicas, territoriais, etc. Portanto, é natural que haja uma adaptação da divisão administrativa a essas mudanças. Agora, o que não entendemos é que isso seja feito contra a vontade das pessoas, contra a vontade dos autarcas, sem consultar as pessoas, a régua e o esquadro, e inclusivamente marginalizando Assembleias Municipais e Assembleias de Freguesia nesse processo de decisão. Como sabem, na Lei Relvas, só as Assembleias Municipais que estivessem de acordo com a reforma é que poderiam, efetivamente, ter uma pronúncia válida. E, portanto, não pensamos que esse não é o caminho. E, por isso, o Bloco de Esquerda apresentou um projeto de lei que foi chumbado pelo PSD, CDS e pelo PS, o que demonstra que não havia vontade em tempo útil, de facto, de reverter a situação, e agora somos confrontados, de facto, com uma proposta de lei que, como já aqui foi dito, nem sequer é conhecida da Assembleia da República, segundo parece estará para apreciação na ANAF, mas que nós só informalmente é que vamos sabendo o que se passa. Bem, eu acho que, de facto, o PS tinha um compromisso com o PSD no sentido de não apresentar qualquer proposta para a reversão das freguesias. E esse compromisso tinha a ver com uma questão... Se me permitem, deixem-me lá acabar. Mas faça a acusação. Havia um compromisso do Partido Socialista e do Governo com o PSD para não apresentar qualquer proposta de reversão das freguesias no sentido do PSD poder aprovar o processo de municipalização, descentralização em curso e que tem sido um falhanço completo, como sabem. E, portanto, a responsabilidade, efetivamente, de não haver reversão das freguesias é do PS e do PSD. Essa é a realidade, que aliás é corroborada por outros grupos parlamentares. E agora aparece um calendário da ANAF, um calendário que é um calendário conveniente, ou seja, a ANAF tem, salvo erro, 4 meses ou 3 meses para fazer um parecer sobre uma eventual proposta de lei só termina precisamente quando o Parlamento também termina, em julho. É conveniente este calendário, é um calendário muito conveniente. E, portanto, lamentamos que assim seja, portanto, quero dar-vos aqui a má notícia que não vai haver reversão nenhuma, lei para a reversão das freguesias nesta legislatura. Vamos ver, o Sr. Ministro da Administração Interna disse que talvez antes das próximas eleições autárquicas aparecesse aí alguma proposta de lei nesse sentido. Mas também sou da mesma opinião que se a proposta de lei que aparece ou que vier a aparecer é aquela que nós informalmente temos conhecimento, de facto ela vai levar à extinção de freguesias e não à reversão de freguesias. Termino. Eu acho que já terminámos.
Sr. Presidente, desculpa. Se calhar quis falar no fim.
Não, eu falava sempre depois da senhora, deputada, sempre. E depois, bem, temos, parece que se vai haver nova ronda. Sim, então, senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, 1 minuto, faz favor, 1 minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para refutar a acusação que acabou de fazer de que o PSD tem um acordo com o Partido Socialista para que esta reforma não avance. Isso é, Sr. Presidente, mentira. E desafio-o aqui, que vai ter a oportunidade de dar explicações, de demonstrar, enfim, a alegada acusação que faz, porque é falsa. E também já agora, Sr. Presidente, tenho pena que o comportamento que hoje aqui teve não tenha tido o Bloco de Esquerda, não, vossa excelência, naturalmente, o Bloco de Esquerda tenha um comportamento quando está com os autarcas e tenha um comportamento quando está com o Ministro à frente. O do PSC, hoje, foi exatamente o mesmo, aliás, como todas as outras bancadas. Muito
obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Maria da Luz Rosinha, 1 minuto.
Sr. Presidente, só para lamentar que efetivamente tenha vindo aqui aludir a questões que não lhes reconheço verdade. E, nesse sentido, dar conta que o Partido Socialista não tem nenhum entendimento com o PSD no sentido de não haver eventual reversão de freguesias.
Muito bem. Senhores deputados, eu sobre isso tenho o direito de responder e só dizer o seguinte. A apreciação política que eu faço, mantenho-a. A apreciação política que eu faço, mantenho-a. O acordo entre o PS e o PSD para a municipalização, na minha opinião política, implicaria não haver projeto de lei, proposta de lei para a reversão das freguesias. E tenho todo o direito de o fazer. Senhores deputados, dou a palavra agora novamente aos nossos convidados. Temos muito limitados no tempo, temos 8 minutos para terminar a sessão. Não sei quem é que quer intervir, faz favor.
Bem, se vai haver ou não vai haver legislação nesta legislatura e atendendo aqui que o timing é muito curto para que isso aconteça, quero-vos dizer que seja com quem for, esta plataforma tem um propósito construtivo e não um propósito destrutivo. Nós estamos aqui para colaborar, nós estamos aqui para dar opiniões, para vos informar das nossas percepções no terreno, para informar-vos daquilo que as nossas populações anseiam e sentem, e por isso mesmo é que não somos maioritariamente autarcas. Aquilo, como bem disse, na democracia participativa os cidadãos também têm voz, não pela representatividade política, mas pela sua própria voz, e é nisto que se revê este movimento. Estamos aqui para construir, para ajudar no futuro deste país. Estamos aqui algumas pessoas mais jovens do que outras. Tentamos aqui articular os saberes e a experiência de uns com a irreverência de outros, e só assim é que iremos para a frente. Esta plataforma é composta por vários quadrantes políticos, e se nós nos conseguimos entender, provavelmente vocês também se conseguirão entender e chegar a um acordo que satisfaça todas as populações. Claro que eu sei que não pode haver uma reversão total, ela não será sustentável, porque há critérios que não o deixam, mas penso que com o contributo de toda a gente e com o trabalho de toda a gente num objetivo comum, chegaremos a bom porto e seguiremos um caminho que nos levará àquilo que nós queremos, que é o desenvolvimento de Portugal e a satisfação de Portugal.
Muito bem, muito obrigado. Faz favor, 3 minutos.
Opa, não vai. Bom, então, felizmente nós conhecemos a proposta. Infelizmente não temos tempo para discutir. Mas eu só queria fazer este paralelismo, é que uma reforma aplicada à régua e esquadro e uma reforma aplicada a uma equação matemática, a mim dá-me no mesmo. 2% de e 2% de é muito limitador para estas freguesias que têm muito mais do que eleitores e muito mais do que área. Era preciso atentar a estes aspectos, em especial a estes critérios. Somos plenamente de acordo, e nos dias de hoje não faz sentido não haver partilha de serviços, não tem que haver partilha de serviços, mas limitar ou condicionar uma reforma única e exclusivamente a 2% do número de eleitores e 2% da área geográfica do município é muito limitador para muitas das freguesias, e nomeadamente estas freguesias têm muito mais para dar do que só o número de eleitores. Muito obrigado.
Muito obrigado. 30 segundos, estamos muito limitados, peço desculpa.
Prometo que serei muito rápido. Muito obrigado. Como todos já referimos, esta é uma promessa do Partido Socialista, uma promessa de campanha reiterada já pelo Governo. Conhecendo e voltando aqui ao projeto de lei que está a ser aqui referido, eu diria que o PS prometeu que iria reabrir este processo para corrigir aquilo que está mal, e o que nós vemos aqui é que este processo irá servir única e exclusivamente para agregar mais freguesias, inclusive freguesias que já estão agora agregadas, que são agora uniões. Pronto, eu diria que sobre isto, para mal, já basta assim. Apelo antes aos senhores deputados, aos membros dos partidos políticos, a que façam jus ao vosso espírito democrático e tenham antes a coragem de melhorar, aprofundar e manter aquilo que está bem nesta matéria, e que no restante, naquilo que está mal, devolvam a palavra ao povo, que é isto interessa só ao povo. É o povo que vai ser afetado por aquilo que forem as decisões e as soluções encontradas.
Muito bem. Obrigado. 30 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras deputadas e senhores deputados, boa tarde. Eu pertenço à União de Freguesias de Milhazes, da Assembleia de Freguesias de Milhazes, Vila Fixa e Faria, e em abril foi apresentada uma moção por mim proposta para a reversão das freguesias, foi aprovada por unanimidade. Portanto, aquilo não funciona, e na segunda-feira foi o dia da Freguesias, da União de Freguesias, e aquilo estava uma objetiva parte da população, talvez. Não, talvez nem isso. Muito pouco. Foi, e isso sentiu-se a desilusão da população nesta agregação. Eu só queria... Nós já tem alguma coisa na nova lei, ou um conhecimento da nova lei que vai aparecer. Eu só queria deixar aqui deixar a sensibilidade dos senhores deputados, que são pessoas inteligentes e que definem e que defendem bem a população, que, obedecendo uns critérios que vão ser impostos ou podem ser propostos na nova lei, em que uma freguesia que obedecendo esses critérios, tais critérios, vai sair ou vai ser desagregada. E aquela menor que está agregada com ela fica sozinha, como é? É uma contradição. Vai ficar só, sem os critérios que a maior tinha. Ou então vai ser agregada à outra. E então é brincar com os cidadãos. Portanto, espero que os senhores deputados tenham sensibilidade suficiente que esta luta das populações, acho que é legítima, muito legítima. E a Constituição portuguesa prevê essa legitimidade. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Queria agradecer muito a vossa vinda aqui ao Parlamento e a esta Comissão. Agradecer à Plataforma Nacional Recuperar Freguesias. Espero que não seja a última vez que nos possamos ver. Certamente que teremos outras oportunidades. Muito bem. Muito obrigado, sim, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.